Eu sou a Lívia.
Eu sou o Arthur.
Eu sou a Amanda.
E eu sou o Juninho. Nós somos o XBR.
Até o dia da gravação deste episódio, há mais de 13 mil mortes e 300 mil casos confirmados de Covid-19 pelo mundo. Em virtude dessa expansão assustadora, diversos países adotaram medidas de quarentena. Na França, o presidente da República, Emmanuel Macron, declarou guerra sanitária em discurso televisionado. Em seguida, as instruções foram claras. Uma palavra de ordem: fique em casa. Quem sair de casa deve ser capaz de justificar seu deslocamento, sob pena de multa até de 135 euros. Quando este episódio for ao ar, fará uma semana do confinamento. E é neste contexto que viemos compartilhar nossas experiências e sentimentos diante dessa quarentena. E aí, gente, como é que está a situação no confinamento?
Ah, dá para a gente mandar fazer um bolo, né? 7 dias.
Aqui, vamos explicar para o pessoal que está no Brasil e não está aqui como que funciona o confinamento na França? E aí, quais são as regras? Vocês estão lembrando?
Que, na verdade, você não pode sair a não ser em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, os profissionais de saúde, obviamente, para poderem trabalhar, eles precisam sair de casa, né? Então, nesse caso, ok. As pessoas, elas podem sair para fazer compras essenciais e para supermercado, farmácia. É permitido
banco, caixa
ainda
eletrônico, está funcionando também.
Isso. É permitido ainda fazer exercício, mas desde que não seja muito longe de casa, exercício físico.
E também não pode ser com outras pessoas, né?
Pois é. E aí, como é que a gente comprova essa, né? Como é que a gente comprova? Você tem que escrever uma atestação. Se você é pobre, que nem eu, você não tem uma impressora em casa, você é um corno. E você tem que fazer uma atestação de déplacement dérogatoire, né? Você tem que copiar um documento imenso, bem à la burocracia francesa. Tá? Onde você coloca o seu nome, a sua data de nascimento, o seu endereço, você marca, você copia o motivo que leva você, dentre esses quais que o Juninho citou, o motivo que leva você a se deslocar. Aí, tipo assim, pô, eu quero ir ali comprar um pão, aí eu tenho que copiar tudo em francês e assinar para comprar um pão. É nesse nível, ou seja, a gente reduz muito a nossa saída, porque só de você pensar em ter que escrever, você já desiste, né?
É.
Cada vez que você for sair, você tem que preencher o documento.
Isso.
E aí dá preguiça e a gente fica em casa mesmo.
Pois é, exatamente. Mas a ideia é essa, justamente. E se você não tiver, você paga a multa.
E além disso, para quem... na verdade, não são só os profissionais de saúde que vão trabalhar. Na verdade, a empresa ou até a universidade, ela pode designar algumas pessoas para trabalhar. E essas pessoas são as pessoas que não... podem trabalhar em casa. Na verdade, eles colocaram todos que podem trabalhar em casa, que eles chamam aqui de teletrabalho, mas é home office em inglês. No português, a gente não tem palavra para isso, tem?
Eu acho que é home office também que as pessoas falam. A gente é bilíngue,
a
do
gente
Brasil,
pega as palavras em inglês, pessoas... assim, de boa. Então, eles colocam home office e aí algumas pessoas continuam trabalhando e, nesse caso, cabe ao empregador fazer uma declaração e assinar falando que a pessoa tem que trabalhar, né? E aí a pessoa tem que levar essa declaração mais a outra do governo que ela tem que preencher todos os dias.
Exatamente. A multinha é de 135 euros.
Se você não tiver euros, essa declaração.
135 euros dá para eu comer aqui 2 semanas, menina.
E no Brasil, em 135 euros tá valendo quantos reais? Muitos, né?
Pois é, deve estar uma fortuna. Vocês viram aquele vídeo daquela brasileira da Itália que viralizou na internet? Ela falando, né, que agora na Itália eles estão no nível de que você não sai mais nem para fazer as compras. Eles fazem tudo por um aplicativo e o carinha vai entregar lá na sua casa. Você tem que estar de máscara, de luva, não sei o quê, para poder receber lá. Tá sério o negócio.
Que isso, não sabia.
Mas e aqui, como é que tá o supermercado? Vocês foram mais vezes do que eu essa semana, como é que vocês avaliam o estado do supermercado? Tá faltando alguma
eu
coisa?
Eu acho que tá tendo tudo, viu? Nas primeiras semanas, que aqui deu a louca na galera, né? Que aí, realmente, você ia, faltavam as coisas. Mas eu fui ontem mesmo, tinha tudo lá, exceto o bendito papel higiênico. Eu não sei o que é que tem no fiofó desse tubo. Não sei o que é que tem com a limpeza anal dessas pessoas.
Eu te... Nossa. Eu tive dificuldade com ovo e leite na segunda, terça e quarta. Aí, quinta-feira...
É, ovo foi difícil.
E aí, gente, vocês acham que o confinamento vai dar resultado? Em quanto tempo? Quanto tempo vão ficar confinados? Vocês têm os seus palpites?
Eu acho que fica um mês e meio, ó. Um mês e 15 dias.
É, eu também acho um mês e 15 dias.
Ah, não pode.
Ah, não, tem que ser outro, Arthur.
Ah, não, Arthur.
Não, o governo da França é, estuda prorrogar essa quarentena, né? Segundo o presidente do Comitê Científico, que assessora o presidente Emmanuel Macron, o período de confinamento vai além dos 15 dias, ou seja, um mês além dos 15 dias.
Tá, então eu vou botar um mês e 16, então, pra ficar diferente.
Valendo.
Nossa.
Um mês e 16 dias.
Valendo um pacote de papel higiênico, hein?
Ousado ele, ousado. Ah,
um
não.
Pacote de papel higiênico, adorei.
Agora ficou séria essa disputa.
Meu filho, eu comprei 250 rolos, porque eu vi que tava acabando, eu não aguento ficar sem papel higiênico, não. Só que você acredita que eu acabei comprando da marca do supermercado? Que aqui, né, os supermercados aqui tem os produtos
no Brasil
com a sua
também.
Marca.
Ah, mas tudo bem.
Ah, é? Minha filha, pobre no Brasil, eu não ia pra Carrefour, não, eu era pobre, eu comprava na bodega da esquina lá de casa. Era tudo, papel higiênico neve, você já viram essa marca no Brasil?
Já.
Mas é bom.
Então você era rico, você era rico.
Dupla. Você acha que, pô, assim, só porque a gente é pobre, a gente tem que limpar o fiofó com papel ruim, é meu filho? Oxe, a gente tem um direito também.
Gente, neve é top, hein?
Também acho.
Agora eu não entendo, né? Porque o papel higiênico virou o símbolo desta pandemia. Aí, né, eu muito curioso a respeito deste tema do papel higiênico, eu fui fazer uma pesquisinha, né? Fui tentar entender qual a relação do papel higiênico com o desespero das pessoas. Aí veja só que interessante que eu achei. Uma reportagem da BBC de Londres com um psicanalista chamado Steven Taylor, que ele fala...
Como,
que ele...
amigo, como? Fala de novo. Não, peraí, um momento. Vai.
Steven Taylor. Porque a gente é poliglota, né? Aí ele escreveu um livro que chama Psicologia das Pandemias, que foi lançado 3 semanas antes do início do surto do coronavírus na China. Aí ele fala, né, segundo o psicanalista, o nosso amigo Taylor, que durante... Que esse tipo, que essas compras motivadas pelo pânico, elas aconteceram em outras pandemias também, só que foram pouco documentadas. Aí ele cita como exemplo a gripe espanhola em 1918, que não vem da Espanha, né, para alguns que não sabem a origem, como, por exemplo, alguns certos deputados da República. As pessoas esvaziaram prateleiras de vários tipos, de várias coisas, né, de vários objetos que eles relacionavam com a pandemia em si. E aí esse cara, ele tem uma teoria, né? A teoria dele em relação ao papel higiênico para esta pandemia, fazendo um paralelo com a gripe espanhola, é que o papel higiênico virou um símbolo de segurança, embora não vá impedir que as pessoas sejam infectadas pelo vírus. Mas, quando as pessoas ficam sensíveis a infecções, aumenta a sensibilidade delas para o que é nojento. É como se fosse um mecanismo para se proteger de patógenos. Faz sentido, né? Se você parar para pensar.
Eu acho que... Não. Sim, faz sentido, mas é meio que uma burrice, porque o que mais protegeria seria água sanitária ou álcool, sabe? Pra mim, faria mais sentido ainda do que o papel higiênico.
Não, mas você acha que as pessoas pensam na hora? Todo mundo pega no negócio. Não, mas faz sentido, porque veja só. Na Europa, as pessoas já não têm hábitos higiênicos comparados a brasileiro,
Eita! Por exemplo.
Elas já não têm hábito higiênico tão coisão.
Polêmico.
Mas não é não. Vai, não tô falando
mas, que... Polêmico. Olha só, não, eu tenho que concordar.
Eu não tô falando que eles não limpam a bunda quando vai fazer cocô, né? Aí já era um pouco
demais. Tô falando que o brasileiro é mais higiênico de modos gerais do que a pessoa na França. Tem um fato muito interessante para falar também, uma coisa que eu acho estranha, é que aqui a sala de banho, que é onde você tem a pia e o box, é geralmente separado do lugar onde você faz xixi. São dois cômodos diferentes. Então você tem que sair com a mão suja do xixi, meter a mão na maçaneta... Não, olha só.
A mão cheia de bosta, você caga, não lava a mão. Tem pra lavar a mão, tem que ir pro outro canto, gente.
Aí você tem que pegar na maçaneta, abrir, ir para o outro lugar, e você vai ter que ainda ir lavar a mão no outro lugar. Ou seja, e tem gente que em reunião francesa não vai na outra sala, que é a sala de banho. Ou seja, a pessoa se limpou, meteu a mão na maçaneta e não foi lavar a mão no outro lugar. Cara... Eu acho isso muito bizarro.
Precisamos fazer um outro episódio, eu acho, para falar desses hábitos de higiene.
Ah, com certeza.
Em relação aos sentimentos, eu imagino que estresse, ânsia, tédio, pode ser alguns dos sentimentos que sentimos nessa hora. É, muitos sentimentos nessa frase minha, desculpa aí. Mas como é que vocês estão reagindo, assim?
Eu estou adorando.
Gente! Olha!
Ele descobriu que a vida normal dele se chama confinamento. Ele já era assim antes.
Não, assim, tem de... Porque veja, né? Eu, teoricamente, teria muitas coisas para fazer. Só que é um misto.
Solicitado.
Importante.
Não, minha filha, eu tenho uma defesa de uma tese para fazer. Não sei nem se vai acontecer. Estou aqui no desespero ainda. Mas eu tenho a apresentação para fazer, né? Aí, mas é um misto de vagabundagem, procrastinação, preguiça e alegria por estar sem fazer nada também.
Não, mas então, eu entendo que talvez você goste de ter mais tempo, né? Para ficar em casa e tudo. Para quem, principalmente, estava numa vida corrida, mas... É, em relação ao futuro, em relação ao que está acontecendo fora das nossas casas, algum sentimento, assim, tipo... Eu acho que é fácil ficar ansioso.
Ah, é...
Não sei.
É chocante, na verdade. Quando você sai na rua aqui, que você não vê ninguém, ainda mais La Rochelle, que é uma cidade turística, né? Que nessa época do ano era para estar cheia de gente.
É verdade, é um pouco chocante.
É, já eu tô bem ansioso com tudo isso e, tipo, já sou normalmente... Normalmente eu já sou ansioso. Mas aí eu fico preocupado com minha família lá no Brasil, né? Porque, como a gente sabe, lá a situação vai ser bem pior do que a gente tá enfrentando aqui.
Ó, mas pelo menos uma coisa que eu achei, que eu estou achando positiva, é que as pessoas, não estou dizendo os governantes no Brasil. Acho que até os governos do estado estão tomando medidas legais. Mas em termos de governo federal, acho que é o que tá faltando. Mas as pessoas em si, a população, ela tá bem mais consciente do que aqui. Tá mais cautelosa, porque aqui a galera só veio atentar realmente para isso tudo já quando Macron fez o pronunciamento lá mandando fechar tudo, né? Se bem que tem muito vídeo rolando na internet com o povo circulando no Brasil. É, não sei não.
É, em João Pessoa mesmo tem muita gente circulando na cidade pelos vídeos que eu vi.
Não sei avaliar ainda não. Mas pelo menos hoje sai uma pesquisa do Datafolha que fala que 73% dos brasileiros aprovam a quarentena. E 74% tem medo de ficar infectado, né? De ser infectado pelo coronavírus.
É uma notícia.
Há uma luz no fim do túnel aí em termos de conscientização. Povo brasileiro, fique em casa e lava as mãos. Pelo amor de Deus.
Pois é, lava a mão, mas lava direitinho. Aproveita que você tem a pia no mesmo lugar onde tem o vaso.
Ah, mano, revoltada!
Isso é luxo.
Revoltada! Uma coisa que eu achei engraçada, né? Quando eu conversei com minha família, que eles começaram a falar assim, nossa, porque aqui no Brasil... O pessoal não respeita, eles vão pra rua. E aí eu pensei muito que, às vezes, o pessoal no Brasil pensa que na França o pessoal é organizado, fica em casa. E no início foi uma peleja pra fazer a galera ficar em casa.
Uhum. Menina, aqui é tudo mundiça. A gente pensa que no Brasil, o Brasil... Ah, aqui é a França, não sei o que, a Europa, o país do primeiro mundo. Segundo dia do pronunciamento, o povo já tava tudo indo nas ruas, esvaziando os mercados, saindo com os papéis higiênicos, com os álcool gel. Não tem nada disso aqui.
E eu já não encontrava antes disso tudo, hein? Porque eu acho que ele não tem também esse hábito de ficar dando com álcool gel também. E aí eu não encontrava nem antes. Agora, então, eu não encontro mesmo.
Ei, falando nisso, não sei se vocês viram o golpe que a Grazi Massafera passou em relação ao álcool gel. O golpe que deram nela.
Não.
Ela postou nas redes sociais também. Que ela foi comprar, não sei se foi no metrô, acho que não foi numa loja, não. Ela foi comprar álcool gel, e aí quando ela chegou em casa, que abriu os bichos, né? Era gel de cabelo, com cheiro de álcool.
Não!
Vocês viram
Credo.
Isso?
Oh, mas isso...
É o golpe do álcool
isso
gel.
Isso é uma coisa foda no Brasil, mais do que aqui, eu acho que tem gente que aproveita, né? Muita situação. Eu vi também em termos de segurança e tudo. Falando, tipo assim, falando que é agente da saúde que vem fazer um teste do coronavírus, mas é ladrão, essas coisas, né?
Infelizmente tem esse mal-caratismo no Brasil. Eu não consegui perceber na França ainda as pessoas se aproveitando dessas situações de pandemia. Pelo menos não me relataram no meu círculo social. Mas no Brasil eu vi que, por exemplo, pessoas pagando caríssimo em máscara, em álcool gel. Aqui tem um teto. Os produtos têm um teto máximo de cobrança no supermercado.
É verdade.
Né?
Eu não sabia, não. Eu vi que os produtos não aumentaram o preço, mesmo papel higiênico, né? Que, tipo, tava faltando, não aumentou, mas não sabia que tinha teto.
Não, nada aumentou porque Macron baixou um decreto, se não me engano, congelando o preço. Eu não sei se foi de todos os produtos.
Ah, a Amanda falou do mal-caratismo, mas eu vi uma notícia nos Estados Unidos que um homem comprou 17 mil garrafas de álcool em gel para vender na Amazon. Vocês viram isso? Ele comprou esse 17 mil garrafas de álcool em gel, ele estocou e
Não,
tentou
filho da
vender,
mãe,
na Amazon
nossa.
com
Já
um
pensou se
preço que
esse homem
variou
não
entre
vende?
8 dólares e 70 dólares. E aí a
Tu
Amazon
já pensou
conseguiu.
se esse, tu já pensou se esse homem não vende esse álcool gel? O que é que esse homem
Não,
reparou com esses álcool gel?
mas ele não conseguiu vender. A Amazon baniu e ele resolveu doar essas 17 mil garrafas de álcool em gel.
É, né?
Ah, ele perdeu o dinheiro que ele investiu, se ele teve que doar depois.
Isso.
É, bem
Eu acho que é
feito,
você
é
que
bem
pena.
feito, achei bom.
Vamos falar de coisa boa. Quais são as coisas boas do confinamento que vocês perceberam?
Oh, teve uma coisa que eu achei engraçado, porque eu achei muito francês, que no discurso do Macron, ele fez uma frase, né, o discurso dele, que ele de segunda-feira, anunciando o confinamento, tem uma frase dando uma sugestão do que os franceses deveriam fazer. E aí tem ler, concordo, tipo, tô querendo voltar. E uma outra que era pensar no essencial. E aí essa eu fiquei tipo assim,
Que
o
filosófico.
que é isso? O que vocês acham que é pensar no essencial?
Eu sei lá o que a questão quis dizer com pensar no essencial. Não sei não. O que é o essencial para
Eu
vocês?
entendi um pouco essa colocação dele, assim. Eu acredito que a gente vive numa era onde a gente consome muito, não só a nível de comida, também a nível de informação, e a gente tem pouco tempo de digerir as informações, e a gente consome por todas as vias, né? E acredito que esse pensar no essencial vai até ajudar, a gente, porque a gente agora vive um momento de restrição. Então, acredito que enxergar o que realmente é importante na nossa vida, aquilo que realmente merece o nosso tempo, aqueles produtos que realmente são essenciais para a gente comprar no mercado, isso vai trazer para a gente um novo estilo de vida, assim. E eu até tenho uma colocação para fazer, que eu acho que antes disso tudo, a gente está vivendo essa era da internet, da informação. E quantas vezes eu já não sentei num bar e perdemos minutos que a gente tinha juntos para as pessoas ficarem no Instagram, no celular, sabe? E agora é o contrário. A gente não tem como ficar junto a não ser pelo Instagram, pelo celular, pela internet. Então acho que é o momento da gente repensar as relações humanas, sabe? Tipo, a gente tem que usar a tecnologia para trazer para perto as pessoas que estão longe, não para levar para longe as pessoas que poderiam estar perto, sabe? Eu acho que é meio por aí.
Eu acho que isso é verdade, que a gente, com essa experiência, a gente percebe o quanto nós somos seres sociais e a gente precisa do contato, né, humano, porque a gente não tá sendo privado de uma coisa que era muito natural, né?
Bom, eu tô gostando de uma curva nisso tudo. Pelo menos, eu tô economizando dinheiro. Que não tem pra onde ir.
Também tô.
Não tem bar, não
Também
tem
tô.
museu, não tem cinema, não tem nada. É só a feira. Tá ótimo.
Verdade, mas
Nem as roupas estão sujando. Eu tô trocando roupa só por educação, minha gente, pra dizer que eu não sou porco. Porque nem sujar as roupas eu tô sujando.
Reconhecemos que isso
Olha
é
que
um
coisa
privilégio,
maravilhosa.
que a gente pode ficar parado recebendo o mesmo valor e que não é todo mundo que
É.
tem.
Não é todo mundo que tem
É, e
emprego, né?
profissional
Que tem
liberal
dinheirinho ali
também, que
certo,
tem que
tudo mais.
fechar bar, restaurante, salão de beleza, o que for, Uber, etc., eu acho que eles devem estar passando um aperto, tanto aqui quanto no Brasil.
E aí, para finalizar, vamos deixar uma mensagem de esperança para esse povo brasileiro, senhor. O que é que vocês acham?
Bom, é aquela clássica receita do vinagre com bicarbonato de sódio e um pouquinho de detergente, sabe? Aí você tem o musguinho, sabe aquele musguinho do rejunte que fica ali no seu banheiro, aquele azulejo que você não tem como trocar e você acha que tem como tirar? Você consegue sim, faz essa mistura que eu te falei, busca aí na internet e você vai realar e ficar limpando, porque foi isso que eu fiz nesse confinamento, gente.
Dá pra ver série também, né?
Ah, para quem quer sentir um pouquinho de vergonha alheia, dá para assistir Casamento às Cegas na Netflix. Depois até a gente pode comentar um pouco, falar um pouco sobre essa
Ah, é aquele
série.
negócio que o povo casa com. Que aquele, o povo casa com a pessoa sem nunca nem ter
É,
visto
eu
na
vi,
vida?
adorei. Eu adorei, mas é assim, eu reconheço que, sei lá. Não, não tenho
Gente, mas
orgulho
que
de
doidice isso aí.
adorado, não, em 5 dias você já a pessoa já tá dizendo que ama a outra pessoa.
Isso, é.
E se a pessoa tiver bafo, tiver boca podre, se for
Não,
feia,
mas
se tiver
aí
suvaqueira,
você ainda
como é que
pode
faz?
amá-la. Mas aí que é interessante, porque depois eles saem e se conhecem.
Você ainda pode amar
E
ela?
aí.
Não é, não?
Não, mas aí depois eles saem e se conhecem. E dos cinco casais, só dois se casaram, de verdade.
Não conta, não dá spoiler.
Ai,
não, desculpa. Corta.
Eita, Lívia.
Já achamos a
gente. Eu falei quem foi.
Já perdemos seguidores.
Mas é verdade. Corta o spoiler. Eu acho que minha dica é para as pessoas que estão se sentindo ansiosas e que eu super compreendo e também é com angústia. É não ficar lendo notícias o dia inteiro e também não ficar lendo todo tipo de notícia, filtrar a informação que você que é necessária e que é útil também para a gente evitar o pânico e também procurar informação confiável e também saber o seu limite de até quanto você pode ir, assim, para não ficar, para não pirar, né? Eu acho que. E procurar ajuda, claro. Se você se sentir ansioso, puxa, etc. É muito importante cuidar da nossa saúde mental também. É minha dica.
Concordo.
Isso, exatamente.
Parabéns.
Palmas!
Então é isso. A gente vai ficando por aqui. E se você quiser ficar por dentro de todas as novidades do CBR, segue nosso podcast no Spotify e também... Segue nosso perfil no Instagram, cbr.podcast. Compartilha, chama os amigos e até a próxima.